Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre os problemas nas urgências hospitalares e, para isso, convidamos para estar connosco nas manhãs 360 Maria Antónia Almeida Santos, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS e membro da Comissão de Saúde, e Ricardo Batista Leite, deputado do PSD e membro também da Comissão de Saúde. A moderação deste Explicador é do Miguel Videira e do Júlio Magalhães.
Um sobressalto de sentido de norte a sul do país, mas com especial incidência na região da Grande Lisboa. Vários serviços de urgência estiveram encerrados ou condicionados durante este fim de semana. Ricardo Batista Leite, bem-vindo ao Explicador. Que justificação encontra para os constrangimentos sentidos nos últimos dias?
Olá, muito bom dia e cumprimento também a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, que está em linha. E dizer que o PSD... de facto, acompanha com grande preocupação, penso como todo o país, este conjunto de notícias. Houve um sobressalto, usando a sua palavra, com a notícia trágica, cujas causas têm que ser apuradas, sobre a morte de um bebê nas Caldas da Rainha, e depois o conjunto de notícias de norte a sul do país, não apenas em serviços de urgência de obstetrícia, mas também em outras especialidades, que pura e simplesmente tiveram que encerrar a oferta de serviços para os cidadãos que os procuravam, encaminhando doentes para outros serviços de urgência, por não haver capacidade neste fim de semana prolongado de ter as escalas completas. Este é apenas mais um episódio de incapacidade do Serviço Nacional de Saúde neste momento de conseguir responder às necessidades. Cada vez que o Serviço Nacional de Saúde está sob pressão, sob stress, o SNS falha o stress test, porque a realidade é que não tem a capacidade de encher as escalas, e esta é uma realidade que temos visto muito frequentemente aos fins de semana, nos períodos de férias, nestes fins de semana prolongados, e com o número de profissionais que continuam a abandonar o Serviço Nacional de Saúde, verifica-se que será um problema em crescendo. E, portanto, é fundamental, por um lado, que se reconheça que se tem, que o atual modelo de gestão não está a conseguir corresponder, que se reconheça que o caminho que tem sido seguido não está a ter a capacidade de reter profissionais, de atrair profissionais para o SNS, e perceber que isto tem consequências. Não é por acaso.
Porquê é que não consegue reter?
A verdade é esta: muitos profissionais deixam o SNS até para ganhar menos no setor privado, porque já não aguentam a pressão de terem que trabalhar tantas horas, porque, como há cada vez menos pessoas, há um ciclo vicioso em que têm que aguentar todo o sistema sozinhos. Por outro lado, sentem que não são respeitados. Por outro lado, vem um modelo de gestão que não cria incentivos para os profissionais, nem conseguem compreender para onde é que o sistema está a ir. As pessoas sentem, os médicos, os enfermeiros, os profissionais, que estão todos os dias a trabalhar num Serviço Nacional de Saúde que não está focado na melhoria de saúde da população. Veja-se o caso da mortalidade materna, que desde 2019 tem vindo a aumentar. Aliás, os últimos dados mostram que tem havido aqui uma tendência de vários anos e que deve ser um sinal muito preocupante. Em 2019, quando questionamos a senhora diretora-geral da Saúde, foi incapaz de explicar as motivações deste aumento. Eu acho que é cada vez mais claro que um Serviço Nacional de Saúde que teve na saúde materna e infantil uma das bases fundamentais para a melhoria da saúde geral da população, hoje não ser capaz de o fazer, deve ser um estímulo para que o Governo, de uma vez por todas, acorde e perceba que o SNS, como está, não pode continuar a estar, porque, caso contrário, passará a dar cada vez menos serviços, como está a acontecer já, à população. E isso viola até aquilo que é o princípio constitucional, e tem que se perceber. Veja-se o caso dos hospitais de Braga e de Loures, que eram parcerias público-privadas até há muito pouco tempo, e que até esse momento nunca tínhamos ouvido problemas desta natureza, agora são sempre hospitais referenciados quando surgem momentos de stress no SNS por incapacidade de resposta. Há aqui um conjunto de problemas de base que, este fim de semana, com o fecho dos serviços de obstetrícia, criam um sentimento de insegurança e de preocupação às famílias e às mulheres que estão grávidas e que sabem que podem precisar dos serviços a qualquer momento. Este tipo de ansiedade não é aceitável no SNS, que deve responder à saúde e garantir a proteção da saúde da população. E até hoje não houve uma palavra audível, clara, do Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra da Saúde, para dizer o que vão fazer, como é que vão alterar o rumo para garantir a proteção da saúde dos portugueses.
Maria Antónia Almeida Santos, muito bom dia. Bom dia. Concorda com este diagnóstico? Afinal, o que é que está a falhar? São tantos os problemas que se acumulam.
É verdade. Mas eu acho que não podemos...
Diga.
Eu acho que não podemos misturar tudo. De facto, existem problemas, isso, e problemas muito sérios, mas também existem abordagens que se devem fazer. Uma coisa é uma abordagem estrutural, e sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem tido capacidade para responder. Evidentemente que haverá sempre problemas, mas nós temos o exemplo de que o Serviço Nacional de Saúde, em tempos de pandemia, que foi de facto um período de pressão que nunca ninguém esteve sujeito, pelo menos no nosso país, e percebemos que o Serviço Nacional de Saúde e os profissionais, que são inexcedíveis, conseguiram responder. Agora, uma questão é estrutural, outra é conjuntural, e eu penso que o que aconteceu este fim de semana foi de facto uma situação pontual, que eu espero sinceramente, e nós todos percebemos o que é que aconteceu, e apanhou-nos de surpresa, não há dúvida, mas que existem várias medidas para solucionar.
Mas o que é que aconteceu?
Bem, o que aconteceu, pelos dados que eu disponho e que o deputado Ricardo Batista Leite, que eu aproveito para cumprimentar, que ainda nem o tinha feito, peço desculpa, o que aconteceu foi que, de facto, foram feitas escalas em que não foi possível cumpri-las. Nós temos de perceber, antes de mais, que temos que olhar para os territórios e organizar as urgências de forma regional. O deputado Ricardo Batista Leite, que é médico, sabe melhor que eu que os rácios definidos pela Ordem dos Médicos são de tal forma exigentes que tornam difíceis a organização das escalas. O senhor deputado estava a falar na questão do Hospital de Braga. E eu posso dar o exemplo. Por exemplo, em Braga faz 3 mil partos por ano, 7 partos em média por dia. E a ratio é de 5 obstetras por urgência. Quer dizer, com esta exigência, num fim de semana, numa especialidade que tem as suas idiosincrasias, que existem muitos médicos que estão acima dos 55 anos que já não lhes exigem fazer urgências, é evidente que é mais difícil e, portanto, é de uma forma conjuntural que isto se resolve, não é? E não de uma forma estrutural, porque em relação à estrutura do Serviço Nacional de Saúde, e isso é que eu discordo do senhor deputado, existem várias medidas, e até para lembrar agora, medidas que estão previstas no último Orçamento de Estado, desde a majoração das horas extraordinárias, a valorização das carreiras, as vagas para concursos, tudo isso está lá. Agora, não se resolve de um dia para o outro, e vou-lhe dizer, e até em minha opinião, e esta é a minha opinião, é preciso também mexer nas bases remuneratórias dos profissionais, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu não posso é deixar de repetir que isto é uma situação pontual e que, por exemplo, nos últimos dois anos, 2020-2021, entraram para o Serviço Nacional de Saúde mais 15 mil profissionais. Desses 15 mil profissionais, 4 mil são médicos especialistas. Não chega,
As administrações dos hospitais.
Já percebemos qual foi o problema, não é? Portanto, as escalas são uma questão de gestão operacional das ARS dos conselhos de administração.
Portanto, era isso que lhe ia perguntar, é se de facto não foi acautelado o atendimento aos utentes neste fim de semana prolongado, porventura com mais profissionais de saúde a requererem férias, e não terá sido acautelado devidamente o atendimento aos utentes? É o que sugere?
Não, eu não é o que sugiro. Pelas notícias que nós dispomos, foi difícil fazer as escalas. E, de facto, com
Mas
estas
porque especificamente
exigências...
este fim de semana, tendo em conta que as escalas porque são as mesmas noutros fins de semana? Tivemos um problema, foi neste especificamente.
Porque, como sabemos, este fim de semana é um fim de semana comprido, como vai acontecer no próximo fim de semana, e, portanto, as escalas são mais difíceis de fazer com a exigência de 5 obstetras por urgência, quando há, não podemos negar, há problemas sérios com a escassez de profissionais nesta especialidade. E, portanto, é evidente que as pessoas têm direito também ao seu descanso e, obviamente, têm que ponderar. Por isso é que eu dizia que, na minha opinião, também é preciso mexer nas bases remuneratórias e não só, e também na questão do pagamento das horas, do valor de horas, não é? Das horas adicionais. Portanto, nós sabemos que hoje o valor da hora adicional de um médico que está no hospital não é igual ao valor da hora adicional de um médico que vem de outro hospital. Portanto, era desejável que os conselhos de administração pudessem pagar o valor hora de horas adicionais igual aos que vêm de outro hospital, isso não há dúvida. Haveria mais motivação, mais conhecimento de serviço, os médicos vestiam mais a camisola, como é óbvio. Agora, isso é um problema que não se resolve de um dia para o outro. E o problema que existe não é o modelo do Serviço Nacional de Saúde, nem é se o hospital é uma parceria pública ou privada ou não. O problema está em como é que nós todos, sociedade, podemos, e aí a tutela obviamente já deu o seu contributo no sentido de definir estratégias para incentivar mais os médicos, captar mais os médicos e os profissionais de saúde, mas não é uma questão que se resolva num fim de semana grande. Portanto, eu penso sinceramente que não podemos fazer de um problema pontual um problema a nível geral. Para a questão deste fim de semana, percebemos todos que a dificuldade em fazer as escalas de onde é que vem e que isso, de facto, as ARS e os conselhos de administração, com todo o trabalho que têm feito, têm que melhorar ainda mais as condições em que podem assegurar, não é? Visto que as exigências são grandes e sinceramente haverá medidas adicionais. Eu espero que isto não se volte a repetir no próximo fim de semana, pelos dados que eu disponho, e vai haver, pelo que eu ouvi, uma reunião com a senhora ministra, com as ARS, com os conselhos de administração dos hospitais onde isso aconteceu, para se poder definir medidas, nem que sejam pontuais, para situações destas. Agora, isto não invalida que tenhamos que implementar novos incentivos para captar e fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde.
Ricardo Batista Leite, faltam médicos, faltam especialistas ou falta boa gestão?
Infelizmente falta tudo e neste momento nós não podemos, peço desculpa à minha colega deputada Maria Antónia Almeida Santos, mas dizer que isto é um problema conjuntural. Os resultados estão à vista. Quando nós falamos no aumento de mortalidade materna nos últimos anos, isto já não é uma questão de sintoma, é uma questão de doença. E, portanto, é preciso reconhecer que há aqui problemas estruturais. Falava na questão do valor hora, mas foi o próprio Ministério da Saúde que coloca no Orçamento de Estado, no fundo, toda uma estratégia assente em horas extraordinárias, que em alguns casos representa cerca de 12 euros à hora para médicos especialistas obstetras. E o que é que está a acontecer, e sejamos francos, os médicos especialistas, se saírem do SNS e forem trabalhar para empresas de médicos tarefeiros, como é comumente chamado, ou seja, trabalharem a recibos verdes, são contratados, em alguns contextos, a 100, 150 euros à hora. Enquanto os profissionais que estão dentro do SNS não podem ser pagos a estes valores. O governo está em funções há 7 anos. Esta ministra está em funções há 4 anos. Nada foi feito para corrigir estas falhas estruturais e que levam precisamente a este tipo de situações e que apenas se vão agudizar e agravar à medida que formos andando para a frente. E de facto, quando tivemos situações trágicas que comprometem a confiança no SNS, como é o caso do bebê que tragicamente faleceu nas Caldas da Rainha, não haver uma palavra clara da parte do governo, da parte da ministra, a dizer o que está a ser feito. A senhora deputada falava que no próximo fim de semana vamos ter mais um fim de semana prolongado. Imagina a ansiedade quem está numa gravidez de termo neste momento a assistir a estas notícias. Nós, de facto, temos que ter a sensibilidade de que este é um problema grave que afeta a todos. E depois, não é um problema conjuntural por outra razão. E agora entrando mais na questão do sistema, quando nós olhamos para aquilo que são os cuidados de saúde primários no nosso país, que são a base do sistema, que até evitam que as pessoas muitas vezes tenham que ir a um serviço de urgência, que são os médicos de família no fundo e as equipas de saúde familiar, aquilo que nós vemos é que em 2018 nós tínhamos menos de 700 mil portugueses sem médico de família atribuído e hoje já são, de acordo com as palavras da senhora ministra, quase 1.4 milhões. Ou seja, nos 4 anos de governação da Ministra da Saúde, já para não falar dos 7 anos do governo, só nestes últimos 4 anos duplicou o número de portugueses sem médico de família atribuído, o que depois cria um problema montante nos serviços de urgência, porque quando as pessoas não têm cuidados de saúde no seu centro de saúde, na sua proximidade, e precisam de cuidados de saúde, não se pode culpar as pessoas depois por recorrerem aos serviços de urgência e dizer que são falsas urgências, porque não têm outra hipótese. E, portanto, há aqui um problema que tem que ser reconhecido. E, infelizmente, fala-se muitas vezes, e o governo está constantemente a repetir que tem contratado mais profissionais. Mas isso então, indo à sua pergunta diretamente, se há mais profissionais e piores resultados, então aí está uma demonstração clara de que há de facto um problema grave de gestão no SNS que tem que ser resolvido.
Muito bem, tivesse eu mais tempo e perguntar-vos-ia ainda se não faria sentido um pacto de regime envolvendo pelo menos os dois maiores partidos, os partidos com maior representação parlamentar. Ficará seguramente para uma próxima, presumo que este será um tema para continuar a debater nas próximas semanas. Ricardo Batista Leite, sim?
Eu só queria dizer o seguinte, para terminar, em 30 segundos, é que eu acho que os portugueses podem ter confiança no Serviço Nacional de Saúde, porque foi o Serviço Nacional de Saúde que nos tem tratado ao longo de 40 anos e que tem respondido, há desafios, há melhorias a fazer, mas de facto não é criando ansiedade às pessoas com as palavras do deputado Ricardo Batista Leite. Situações complicadas podem surgir, mas têm sido sempre resolvidas e este governo mostrou que de facto com o aumento que está previsto no orçamento, com as medidas adicionais que estão previstas no orçamento e agora medidas pontuais para resolver estas questões, também a questão da reforma das urgências está em curso, eu penso que os portugueses podem estar confiantes e não ficarem ansiosos por vir mais um fim
fique
de semana.
Fique esse sinal de otimismo para ir embora.
Não pode viver glórias passadas.
De otimismo, pese embora os constrangimentos vividos e as dificuldades sentidas por muitos dos utentes que este fim de semana tentaram aceder aos serviços de urgência. Agradeço mais uma vez a Ricardo Batista Leite e Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada.
Rádio Observador.